Fala galera, tudo bem? É muito bom poder voltar aqui com você nesse podcast à mesa e a gente poder sentar juntos para falarmos sobre a palavra de Deus, aprendermos um pouco mais da palavra de Deus e perceber o que o texto bíblico tem para nos ensinar. Eu tenho certeza, você pode falar para mim, tenho tido certeza que esse momento dessa jornada tem sido algo maravilhoso. Eu sei que algumas nuances estão se aprofundando. Você está percebendo coisas do texto também. Isso também está acontecendo comigo, tá? Eu digo para você que enquanto eu estou lendo, eu estou sendo muito ministrado, aprendendo. E eu estou acompanhado, tá, gente? Hoje eu estou acompanhado. Eu estou aqui junto com a Helena, pertinho de mim. Ela está me olhando. Está se sacudindo aqui. E eu estou com a mãe dela. Então, a qualquer momento, você pode ouvir alguma coisa, interação aí. E isso é a mesa, gente. Faz parte. A gente não esconde essas coisas, não. Na mesa... Isso faz sentido, isso faz parte. Beleza? Então se prepara aí, vamos lá para o nosso capítulo 18 e 19. Vamos juntos. Bom, capítulo 18. Nós entramos agora, Jesus, numa sequência de ensinamentos, né? Passamos pelas parábolas, tudo direitinho. Só que esse capítulo 18, ele é interessante. Fazendo a leitura dele, eu percebi que ele é uma coisa só. Em que sentido, Enoque? A ideia que Jesus está fazendo ali, ele começa trabalhando com ela e ele vai ampliando essa ideia à medida que os versículos vão passando. Tudo começa primeiro porque os discípulos estão discutindo quem é o maior no reino dos céus, né? De quem é a pessoa que é o mais destacado do reino dos céus. Jesus, quando olha essas coisas, ele chama uma criança para perto e vai falar assim: Ei, vocês estão entendendo tudo errado. Porque tudo começa nessa arrogância de quererem definir quem é o maior. Jesus vai falar: não é assim que funciona. Traz aqui uma criancinha para perto. Jesus chamando uma criancinha é legal. Porque essa criança, a ideia da palavra aí, dá mais ou menos uma idade de no máximo 7 anos. Ela tinha de 7 anos para baixo, essa criança que Jesus está chamando. E Jesus vai dizer para eles: se vocês não forem como essa criança, não se converterem a como essa criança, não se tornar como essa criança, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. Enquanto eles discutiam quem é o maior, Jesus está dizendo: olha só, se vocês não forem como essa criança, vocês nem entram. Nem interessante, porque Jesus está dizendo o seguinte: vocês precisam mudar a direção do olhar de vocês. Vocês precisam mudar de condição. Essa é a ideia. E vocês precisam se tornar como uma criança. Por que uma criança, né? E por que uma criança? Porque uma criança, principalmente essa criança, ela é uma criança que depende absolutamente dos seus pais. Absolutamente dos seus pais. Do cuidado, da proteção, do sustento dos seus pais. Por conta disso, por depender deles, ela tem uma outra qualidade, assim, que ela é muito frágil. Muito frágil. Ela precisa ser protegida. Ela não é autossuficiente. E ela é humilde. Totalmente humilde. E é o que Jesus está falando para eles. E é quando Jesus chega no verso 4 e diz assim: portanto, aquele que se humilhar como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Percebe isso? Jesus está dizendo para eles que há uma necessidade no coração deles se tornarem como crianças. Eles não poderiam abrir mão disso. E logo em seguida, Jesus vai abrir espaço para uma outra coisa. Esses pequeninos, eles são tão importantes, que Jesus vai dizer o seguinte a partir do verso 6. Cuidado com o escândalo. E o escândalo é aquela pedra de tropeço, sabe? Já viu quando você tá andando na rua, aí tá tudo legalzinho, e aí tem uma pedra que tá um pouco mais acentuada, ou uma ondulação mais alta, e você dá aquele chute no chão? Isso é escândalo, um tropeço. Porque Jesus tá falando que pra esse que quer ser maduro no reino dos céus, quer ser grande no reino dos céus, ele precisa entender que ele precisa carregar uma grande responsabilidade. E a responsabilidade para com os pequeninos. A ideia de pequeninos pode se referir tanto à criança, como também àquele cara que é novo na fé. De quê? De produzir escândalos, de fazer algum tipo de coisa que possa comprometer a fé, o desenvolvimento, a vida dessa pessoa. Sabe, às vezes, por uma palavra, um jeito, algumas coisas que se pensa, a pessoa não está amadurecida para ouvir, pronta para digerir, porque ninguém dá feijoada para uma criança, né, gente? Vamos e convenhamos, a criança é recém-nascida, nem na maternidade eles fazem isso. Tu não vai dar uma madeira para a criança de feijoada, viu? A Helena concordou comigo. Você não vai fazer isso, porque não vai mesmo. Por quê? Precisa de todo um cuidado. Então esse que quer ser o maior, que precisa ser humilde de coração, que precisa carregar o nome do Senhor, ele precisa tomar cuidado e revelar, nesse sentido, as suas responsabilidades. E aí, para isso, Jesus, quando está dizendo essas coisas, que o tropeço pode acabar com a vida de alguém, Jesus vai falar um negócio que eu acho muito interessante ainda na parte do capítulo 6 dos tropeços, que ele vai dizer assim: é melhor você entrar no reino dos céus sem um braço, sem um olho, sem uma mão, do que você ter todo o seu corpo íntegro, inteiro, e ter ele ser lançado no inferno. É mais fácil você perder alguma coisa e entrar no céu do que você querer manter tudo aquilo que para você é importante e todo o seu corpo ser lançado no inferno. E isso é responsabilidade de quem quer ser maior. Porque quem quer ser maior no reino dos céus, ele tem responsabilidade com seus irmãos. Ele é humilde ao ponto de se colocar como servo de todos. E aí Jesus continua. Lembra que eu estou te falando? Que Jesus está ampliando a visão. E para ampliar a visão, o que ele vai fazer? Vai dar para gente a parábola da ovelha. Da ovelha perdida. Que aí ele vai dizer, uma ovelha se perder, o que o pastor faz? Deixa todas e vai atrás daquela que se perdeu. Entendeu? Vai atrás da uma ovelha e deixa as 99. E isso não é um problema, porque o Pai Celestial, ele é referência de cuidado para as nossas vidas. Ele é referência no trato com as pessoas. E aí ele fala no verso 14: assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Olha o que ele está dizendo. O desejo do Pai é que eles se mantenham íntegros, que eles se mantenham no caminho. E vocês que estão brigando por ser o maior, eu vou revelar algo para vocês. Vocês têm responsabilidade sobre a vida deles. Não só isso, Jesus agora vai dar uma ampliada no negócio. Uma ampliada muito grande. Vai comigo, pega essa. Ele vai começar a falar: se alguém pecou contra ti, você que foi o lesado na situação, você que foi, não lesado de pessoa lesada, tá? Lesada porque tu sofreu o dano. Você que sofreu aí com aquele pecado cometido pelo irmão, ou você que é o mais maduro, vá até o teu irmão, conversa com ele sozinho, e se você ganhar ele, você reconciliará o seu irmão com a igreja. Se ele te ouvir, você ganha o seu irmão. O cara que é maduro, ele tem que estar pronto para cumprir o papel de quem faz o processo da reconciliação. E ele continua dizendo: se você fez a primeira vez, conversou e não deu jeito, você vai fazer o quê? Não é ignorar ele e jogar ele fora. Pelo contrário, você vai atrás de seu irmão, você vai levar testemunhas com você, e aí você vai falar sobre o que está acontecendo, qual é a causa, a circunstância do erro. E aí, quando você faz toda essa exposição do erro, com o objetivo de ganhar o seu irmão, não do objetivo de jogar ele fora, que isso é o mais importante. O texto não está falando que eu vou lá para arrumar o barraco e vou deixar por isso mesmo, não. O texto está dizendo que eu vou lá, eu vou chamar a atenção dele em amor, eu vou trazer ele para perto em amor, com o objetivo sempre de recuperar o meu irmão. Eu vou abrir mão do meu orgulho, da minha prepotência de achar que eu estou certo, e eu vou lá para reprovar o erro dele, corrigir ele, para recuperá-lo e não para mandar ele embora. Tentou fazer isso, levou testemunhas, ele não deu ouvido, você vai levar ele até a igreja. Na igreja, todo mundo vai falar com ele. E a igreja é muito importante, porque a igreja exerce o papel da comunhão. A comunhão no seu estado mais pleno, de ser uma voz do corpo de Cristo, sendo Cristo cabeça e ela os seus membros. Você levou para a igreja. Chegando na igreja, esse cara não quer atender, ele não quer se voltar, ele não quer discernir o que está sendo dito, ele não quer abrir o coração para entender, o texto vai falar que a gente pode tratar ele como publicano e gentil. Ou seja, tira ele da comunhão. Isso só ressalta que a responsabilidade do irmão mais velho, a responsabilidade daquele que quer ser o maior, é de cuidar dos seus irmãos, de ir atrás e reconciliar eles. E aí o texto continua, né? O texto continua, porque o próprio Jesus, como eu te disse, ele está ampliando as coisas, ampliando. Pensando nessa ideia de comunhão, ele vai chegar a dizer que tudo que vocês pedirem, concordarem na terra, vai acontecer pela vontade do Pai. E ele vai dizer, no verso 20, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali ele se faz presente. O que isso significa? Que toda reunião, tendo Jesus como o ponto central, o foco, nós iremos contar com o poder dele? Não. Nós iremos contar com o milagre de Jesus? Não. Nós iremos contar com a presença de Jesus. E aí você vai falar assim, caramba, Enoque, Jesus só está piorando o negócio. Tá sim, não vou te enganar. Porque agora ele vai piorar ainda mais. Ainda mais ele vai piorar. Porque o que ele vai fazer? Pedro, sempre o Pedro, né? Pedro se levanta, vai falar com ele. Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí ele fala assim, eu tenho que perdoar ele 7 vezes? E é interessante porque Pedro, quando fala isso, Pedro estava sendo um homem injusto, gente. O costume dos rabinos daquela época era falar que o máximo de perdão que você poderia oferecer para uma pessoa era 3 vezes. Pedro ainda estava sendo muito generoso. Só que Jesus extrapola esse negócio. Jesus fala para Pedro assim, não, Pedro, você não tem que perdoar 7, não. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Esse é um nível que você precisa perdoar. 70 vezes 7. Isso é legal, porque se você for no livro de Gênesis, você vai perceber uma coisa. Tem um cara lá chamado Lameque. E ele, quando pensou em se vingar, e ele disse isso. Ele falou, eu me vingarei, e aquele que vier atrás de mim, eu matarei 70 vezes 7. O nível de vingança que ele usa é essa expressão do 70 vezes 7. Olha o que Jesus está fazendo, ressignificando isso, dizendo, não, o perdão é maior. O perdão é muito maior do que vocês imaginam. E para isso, Jesus vai contar uma parábola. Jesus é um cara contador de história excelente, que é a parábola do credor incompassivo. Que qual a deixa? Um cara estava devendo 10 mil denários. Ele estava devendo muito, muito. Ele chega para o seu senhor, porque o seu senhor falou que ia julgar, ia tomar, ia vender mulher, filho, casa, todo mundo. E aí você precisa entender o contexto da época, porque um homem que era um servo, um escravo daquela época, tudo que ele conseguia e conquistava enquanto ele era escravo não era dele, era do seu senhor. Por exemplo, eu sou escravo. E dentro desse processo aí, enquanto eu ainda sou escravo, eu consegui comprar um carro, porque a escravidão não era muito parecida com a do Brasil, tá? Então por isso talvez deve estranhar pra gente. Aí eu compro um carro, eu compro uma casa, eu me caso e tenho filhos. No dia que esse senhor for me libertar, tudo isso que eu conquistei não é meu. É do meu senhor. Sacou? E aí, o texto vai falar que quando o senhor ia vender tudo, ia botar todo mundo a vender filho, porque o cara tava devendo muito dinheiro pra ele, esse cara chora e implora. Fala, senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, porque eu vou resolver, eu vou pagar tudo que eu tô te devendo. O senhor sente compaixão e perdoa a dívida. Muito cara. Muito cara mesmo. Show. Esse cara vai embora, né? Agora perdoado. Muito perdoado, tá devendo mais a ninguém, ele vai pra casa. No meio do caminho, ele vai encontrar um conservo, ou seja, um servo do servo, um servo dele, que tava devendo pra ele 100 denários. Ele agarra o cara, dá uma gravada no cara e fala pra ele, me paga o que tu me deve. Cara, e o servo implorou da mesma forma que ele implorou. Não, não quero, eu vou te pagar, por favor, espera que eu vou te pagar. Ele não teve um pingo de paciência. Ele pegou esse cara e jogou esse cara na prisão até ele pagar. Ah, quando o Senhor descobriu isso, ele ficou muito triste, furioso. Mandou chamar o servo, chamou ele de malvado e falou: perdoei sua dívida porque tu me suplicou e tu não fez o mesmo. Ele ficou indignado e falou pro cara assim, ó: deixa ele preso até ele pagar. Aí, Jesus, para fechar a coisa, ele vai falar assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ou seja, se você não perdoa seu irmão, acredite que Deus ainda não te perdoou. Pensa nisso. Bizarro, né? E a gente vai passar por mais uma virada de cena, que agora a gente vai partir pro capítulo 19. No capítulo 19, Jesus já começa chegando na Galiléia e aí nos territórios da Judéia, provavelmente Herodes, e ele vai para além do Jordão. Uma multidão segue Jesus e Jesus cura todo mundo. Só que depois que Jesus cura todo mundo, aparecem os fariseus com o objetivo de testarem Jesus, com o objetivo de experimentar Jesus, fazerem perguntas para saber a opinião dele sobre alguns assuntos. E o assunto dessa vez é divórcio. Divórcio. Esse era um assunto polêmico. Por que polêmico, Enoque? Era polêmico porque, de pano de fundo, existiam dois rabinos muito conhecidos, que um dos caras se chamavam Hilel e o outro Shammai. O Hilel dizia que o homem podia se divorciar por qualquer pretexto. E quando eu digo por qualquer pretexto, é qualquer pretexto mesmo. O cara chegou em casa, ele viu a casa bagunçada e ele falou que a mulher dele é desorganizada e bagunceira. Isso era um pretexto dele de se divorciar dela. Ah, ela cozinha mal. Ele podia ir dar carta de divórcio e divorciar dela. Esse era um tipo de pensamento que eles tinham de acordo com a lei, de interpretação de acordo com a lei. Já o Shammai, ele era um pouco mais rigoroso, um pouco mais sério em relação ao casamento. Compreendendo que o casamento era algo de Deus, ele vai falar: o homem só tem direito de se divorciar se for por causa de adultério. Se uma mulher ou um homem se deitar com uma outra pessoa e cometer adultério, e aí eles podem se separar. E os homens vão perguntar para Jesus o que Jesus acha. Lembrando, gente, Jesus também era um rabino, beleza? Jesus também era um rabino. Quando Jesus vai dar a sua resposta, ele vai fundamentar ela em algumas coisas que eu acho muito importante a gente parar para pensar. Jesus vai dizer a primeira coisa: de modo nenhum. Vocês, quando se casam, se tornam uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa. Isso é interessante, porque Jesus, quando está falando isso, ele está trazendo o princípio de todas as coisas lá do Gênesis, antes do pecado entrar no mundo. Jesus está trazendo isso à memória. Gênesis capítulo 2, do verso 21 ao 25, onde Deus, quando faz aquele momento que Eva vem e Adão reconhece Eva como sua mulher, ele mesmo exclama que ela é carne da minha carne, osso do meu osso. Isso significa casamento. A família é um princípio de fidelidade até a última instância, sabe? Porque o que Deus uniu, um homem não separa. E aí, outra coisa, sobre a carta de divórcio. E Jesus vai dizer: vocês, e foi dado assim de Moisés, porque Moisés, devido à dureza do coração dos homens, de aceitarem, de suportarem, de entrar no processo de mudança, né? Porque todas as pessoas, quando se casam, ninguém casa pronto. Todo mundo casa para ficar pronto, se preparando. E nós casamos porque a gente acredita que dentro daquela pessoa existe um potencial que você já viu, porque o amor te fez enxergar. E aí você vive uma vida para fazer aquilo que você viu naquela pessoa se encarnar, vir para fora. Em Deuteronômio, Moisés 24, Moisés deu carta de divórcio pros caras, que era um documento legal autorizando que eles podiam se divorciar. Aí você fala assim: credo, ele tá legalizando o divórcio. Não, cara, era muito pior. Os caras se divorciavam, é melhor. Não tinha nem carta de divórcio. Era uma bagunça. Quando Moisés coloca a carta de divórcio, ele tá falando: opa, para isso ser aceito com Deus e legalmente aceito, vocês precisam ter um mínimo de respeito. Você precisa dar uma carta de divórcio para essa mulher, dizendo para ela o porquê que ela foi, e dando a ela um pouco de dignidade, um pouco de direito. Pense nisso. um pouco de dignidade. Essa era a ideia. Naquela época, era assim. Jesus, quando vem, ele vai orientar e dizer o seguinte: carta de divórcio. A carta de divórcio é só por causa da dureza do coração de vocês. É porque vocês não conseguem ter um coração compassivo, perdoador, amoroso. Porque no fundo, no fundo, no fundo, vocês casam com qualquer pretexto humano. Não porque vocês amam de fato. É vocês se casam porque vocês olham para as mulheres e veem delas um objeto. E aí, Jesus vai dizer o único motivo que abre precedente para o divórcio, que são as relações sexuais ilícitas. Ou seja, o cara está casado com a mulher e ele deita-se com outra mulher. Ela tem o direito legal de se divorciar. E é interessante que Jesus, quando vai falar disso, ele fala: esse cara que se divorciou, ele não pode casar de novo, não. Porque ele foi infiel. E quem casar com ele se torna infiel junto com ele. Pensa nisso. Se a gente começasse a pensar um pouco nessa dinâmica, dentro daquilo que a gente vê aí no nosso mundo, com certeza as coisas seriam muito mais responsáveis, né? As coisas seriam muito diferentes. E essa é a percepção e a direção de Jesus quando ele vai falar sobre o casamento, sobre o divórcio. O casamento é uma instituição divina, é algo estabelecido por Deus, ele é para a vida toda. O divórcio é o último caso, somente em relações sexuais ilícitas. E quem casa com o repudiado, com o divorciado, no sentido sendo aquele que o traiu, comete pecado junto com ele. Olha como é que as coisas são. Nesse sentido, eu gosto de dizer que quem quer ser militante precisa aprender a ser militante com Jesus. Porque Jesus realmente fazia diferença naquilo que ele se propunha. Ele está dando dignidade para a mulher. Ele está dando respeito ao casamento. Ele está dizendo que a mulher e o casamento não é só mais uma coisa para você objetificar a mulher, tornar ela um objeto ou que você vai ficar utilizando. Pelo contrário, ela é uma filha de Deus. Você deve tratar com muito amor, muito apreço e muito respeito. Passando dessa parte, Jesus vai encontrar as criancinhas. E eu acho isso lindo também. Numa sociedade onde criança não era algo de muito valor, porque não se dava tanto retorno assim, apesar de serem bênçãos, enquanto os homens estão querendo repreender as crianças e colocar para fora, Jesus vai pegar as crianças e vai dizer assim: ó, não atrapalhem elas. Elas são dignas do meu reino. E aí ele impõe as mãos sobre elas e as abençoa. Isso é lindo, cara, porque o ato de botar a mão sobre alguém é o ato de abençoar aquela vida. E Jesus está fazendo isso com aquelas criancinhas. Passando disso, Jesus ainda a caminho, um jovem rico, vem em sua direção, e vai falar: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e fala assim: mestre, quem é tu para me chamar de bom? Bom só existe um, que é Deus, cara. E aí ele já toma aquela primeira, né? Já fica a primeira meio ali pensando no que ele estava dizendo. E aí Jesus vai falar: segue os mandamentos. Obedeça a todos os mandamentos. E esse menino vai falar assim: mestre, eu desde a minha juventude, desde a minha mocidade, desde a minha adolescência, eu guardo todos estes mandamentos. Cumpro todos eles. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe, tudo direitinho. Mas o que, que ainda me falta? E quando eu vejo esse menino perguntando isso, e isso é uma interpretação minha, ok? Minha, Enoque. Quando eu vejo o cara falando isso, esse jovem rico dizendo isso, o que eu penso é que, apesar dele fazer tudo certo, cumprir toda a lei, ele não tinha paz no coração. Ele ainda é alguém que se sentia vazio de alguma coisa. Sabe? E aí é nesse momento que ele fala isso que Jesus diz para ele o seguinte: vai, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e aí você vem e me segue. Porque assim você terá um tesouro no céu. Esse cara sai entristecido depois de ouvir essas palavras. Por quê? Isso tudo revela o que Jesus vai descrever na sequência, nos versos 23 até o 30. Que o que Jesus vai dizer? Que um homem, quando está muito apegado às riquezas, elas se tornam um perigo para a sua vida. Porque ela dá para ele a sensação de instabilidade, de poder, de que eles podem resolver todas as coisas do jeito que eles quiserem. Só Porque quando Jesus condena isso, dizendo que é impossível para o rico entrar no reino dos céus, porque ele tem dificuldade de depender do Senhor e de confiar no Senhor, Pedro fala assim, ó, a gente abandonou tudo. Somente Pedro. Pedro era casado, ele tinha uma família. Ele abandona, ou melhor, ele não abandona. Ele deixa sua família para seguir Jesus, para caminhar com Jesus. Jesus fala, calma, Pedro, calma. Calma porque todos aqueles que abrem mão de si para viverem o meu propósito, a minha vida, eu vou cuidar deles. E eles terão muito mais de tudo isso na vida eterna. E aí eu não posso parar no verso 30 que diz, pois muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Porque quando Jesus está falando disso, de dar recompensa, eu preciso invadir com você uma parte do verso 20, do capítulo 20, que é a parábola dos trabalhadores. Que olha o que vai acontecer nisso, e é muito interessante mesmo. Jesus, quando chega na parábola dos trabalhadores da vinha, a história é a seguinte. O senhor do engenho combinou com os caras que eles iam trabalhar bem cedo nas praças. Chegou pra eles e falou assim, vocês vão trabalhar comigo hoje, eu vou pagar pra vocês o que for justo. E eles vão trabalhar. Era o salário de um dia, de um denário. Passado algumas horas, aquele senhor, o dono da terra, vai novamente na praça e vê que tinha gente parada ali. E ele contrata aqueles caras também. Eles não começaram junto com os primeiros. Eles começaram na metade do dia. Ok. Depois, o dono da praça, quando estava perto do horário de acabar, ele ainda passa mais uma vez na praça. Quando ele passa, ele encontra alguns jovens, algumas pessoas perdidas. Eu vou botar jovem, né? Geralmente jovem fica meio atribulado, assim, perdido, sem nada pra fazer. Ele vai passar na praça, vai olhar lá o que tá acontecendo e vai dizer o seguinte. Olha só, por que vocês estão aqui? Aí eles vão dizer, é porque ninguém nos ofereceu nada para fazer. E por que a praça? Porque a praça era esse lugar onde as coisas aconteciam. Sabe, o cara precisava de um emprego, ele ia pra praça. O cara queria vender aquilo que ele tinha, ele ia pra praça. A praça era esse lugar onde essa dinâmica da vida social acontecia. Esses caras quase no final do dia vão lá pro engenho, vão trabalhar. Um trabalho na vinha, tudo legal. Acabou o horário de trabalho, chega o momento do pagamento. Na hora do pagamento, o chefe falou assim, eu vou pagar de trás pra frente. Eu vou começar pelos últimos. Quando ele vai começar a pagar o salário dos últimos, ele entrega àqueles rapazes o salário de um dia. Um denário. Eles recebem. Os que foram os primeiros a trabalhar, que começaram no início do dia, falaram assim, caramba, então significa que a gente vai receber mais. Pois bem, o senhor está pagando um por um. Quando chegou na vez deles, dos primeiros, o que aconteceu? O senhor deu para eles um denário. Eles ficaram loucos, absurdamente loucos. Por quê? Como a gente trabalhou pra caramba e o senhor só deu pra gente isso. Esses caras chegaram apenas e trabalharam apenas uma hora e o senhor os igualastes a nós. Ou seja, nós trabalhamos muito, eles trabalharam agora, o senhor vai dar a mesma coisa que o senhor tá dando pra eles, pra gente? É isso mesmo? E o proprietário fala o seguinte na parábola, amigo, eu não te faço injustiça nenhuma. Eu tô pagando pra você o que eu combinei. Toma o que é teu e vaza. E vai embora. E aí, quando Jesus está falando isso, ele tá querendo ressaltar algo profundamente importante. Que a questão, a dinâmica do reino de Deus, não é sobre quem chegou há mais tempo e quem chegou agora. Porque quem chegou há mais tempo e quem chegou agora, irão receber a mesma graça. Irão receber a mesma bondade do Pai, irão receber a mesma chuva de bênçãos sobre suas cabeças. As pessoas acham, porque elas estão 20 anos na igreja, elas têm uma autoridade maior na relação delas com Deus. Pelo contrário, tem a mesma relação com o cara que chegou ontem, sabe? Um cara que chegou há 2 dias, porque esse é o Evangelho. E aí o texto termina falando algo muito importante, que é o quê? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Isso significa algo importante para a gente pensar, tá? Por quê? Muitos são chamados, mas poucos se posicionam como, como pessoas que querem, de fato, viver essa dinâmica. Essa é a grande questão. Poucas são as pessoas que querem viver isso. Essa é a ideia do texto. E aí, eu quero ir com você para o nosso resumão, o capítulo 19, verso 26. Beleza? E no verso 26 do capítulo 19, está escrito o seguinte: e Jesus, fitando os olhos neles, disse-lhes: é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Isso, contexto, está dizendo que é impossível para os homens se salvarem. É impossível para os homens obterem a salvação, o reino dos céus. Mas, para Deus, nada é impossível. Nada, nada, exclusivamente nada. Sabe o que isso significa? Que Deus está colocando a gente num lugar que a gente precisa entender algo importante. E o que a gente precisa entender é: quem opera em nós a salvação, a vida, é o Senhor Jesus. Depende dele. Os homens podem se esforçar, os homens podem querer fazer de tudo para obterem o favor divino. Só que o favor divino só pode vir se ele, o Pai, conceder esse favor. Você só vai reconhecer Jesus e conhecer Jesus se ele se revelar para você. Você só vai obter a bênção do Senhor, não é se você fizer muito jejum, muita oração, muita oferta, muita barganha. Ao contrário, você vai receber se ele quiser dar. E se ele não quiser, isso continua sendo graça, isso continua sendo a bondade de Deus. Porque nós não merecemos nada, e ele tem nos dado tudo. E essa é a verdade. Eu não sei como é que é no seu coração, né? Eu não sei o que você tem ouvido por aí, mas eu queria deixar essa palavra para você. Porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Porque tudo depende exclusivamente de Deus. Então, galera, muito bom estar aqui com vocês nesse tempo. Vocês viram aí a participação da Helena, ela estava aqui tete a tete comigo, né, filha? Conversando com a gente à mesa. E eu quero te estimular a compartilhar e a ouvir esse podcast com outras pessoas, beleza? Quero te estimular a isso, a essas pessoas sentarem na mesa junto conosco e serem plenamente abençoadas no Senhor. Porque quando essas coisas são divulgadas, as pessoas conseguem receber mais da parte de Deus. E aí eu digo para você que a gente tem sempre um meio de interagir nessa mesa, que é através da enquete e através das perguntas lá que você pode fazer. Também através do WhatsApp, cara. Você tem o Instagram, o WhatsApp aí, você consegue me achar. Você pode mandar sua pergunta lá e a gente vai trocando ideia. E eu vou ter todo o prazer de conversar diretamente com você e esclarecer alguma coisa, beleza? E aí tem algumas coisas que eu não posso deixar passar, isso eu tenho que dizer sempre. Nunca deixe ninguém ler a Bíblia por você. Leia você a sua Bíblia. Isso aqui não é uma apologia para você não aceitar que ninguém leia a Bíblia, não. Pelo contrário, eu quero te estimular a você ler a sua Bíblia. Cara, Deus te deu. Tá nas suas mãos. A palavra de Deus que eu estou usando aqui é a mesma que você está usando aí. Abra sua Bíblia, leia. Deus vai falar com você, o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Eu sou aqui apenas um suporte, apenas um auxílio para nessa tua caminhada de conhecer mais o Senhor. E não esqueça, cara, você é responsável de todo dia colocar lenha fresca, carne fresca e tirar as cinzas do altar, que é a sua vida. A responsabilidade é sua. O fogo é de Deus, mas a responsabilidade é plenamente sua. Beleza? Então não se esqueça, ative sua vida.